Nancy Andrighi, para continuidade de julgamento, apregou da relatoria do ministro Arnaldo Verciani o recurso especial eleitoral 116-61, procedente de Novo Hamburgo, recorrente a Tarcísio João Zimmermann e também a coligação Meu Coração Quer Mais e coligação Frente que Faz Bem. Após o voto do ministro Arnaldo Verciani, negando provimento aos recursos, antecipou pedido de vista à ministra Nancy Andrighi. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, este recurso especial eleitoral foi interposto por Tarcísio Zimmermann e pela coligação Meu Coração Quer Mais, dos contra-acordos do Tribunal de Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que mantiveram sentença que indeferiu o registro de candidatura do primeiro recorrente, que é o Zimmermann, ao cargo de prefeito de Novo Hamburgo. Nas ementas, diz o seguinte: matéria preliminar afastada, peças recursais devidamente fundamentadas, preenchendo os requisitos do 514. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a integral incidência das novas hipóteses materiais de inelegibilidade a fatos anteriores à edição do referido diploma. Constitucionalidade da lei complementar, sem ofensa ao princípio da irretroatividade. Não ocorrência da alegada possibilidade de dupla condenação. A inelegibilidade imposta anteriormente ao recorrente pela Lei Complementar 135 não tem natureza de penalização, configurando restrição temporária à capacidade eleitoral passiva, diversa da hora examinada, decorrente da prática de condutas vedadas aos agentes públicos. Previsão expressa da inclusão do artigo 77 da Lei das Eleições no rol das condutas vedadas para os fins previstos na alínea J do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64. Reconhecimento dos efeitos advindos do 16A, facultando ao candidato com registro subjúdice a realização de todos os atos relativos à campanha. Não conhecimento do recurso adesivo, indeferimento do pedido de registro de candidatura extensivo à chapa majoritária por força da sua indivisibilidade. O Tribunal Regional Eleitoral aplicou a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, alínea J, porquanto o recorrente foi condenado pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que ensejou a sua cassação ao seu registro nas eleições de 2004. O Tribunal de Origem considerou ainda que os 8 anos de inelegibilidade alcançam o pleito de 2012, uma vez que é uníssono na jurisprudência do TSE e afirma que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura. Tarcísio, nas suas razões, alega que houve negativa de vigência da Lei Complementar 64, do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Segundo, que o acordo recorrido diverge dos precedentes. Terceiro, que não se aplica ao caso da alínea J, pois da leitura do acórdão que cassou o registro da candidatura, demonstra que não teve por fundamento o abuso do poder econômico ou político, e sequer considerou a condição de agente público. E, por fim, que a coisa julgada se limitou à conduta objetiva de candidato e não de agente público. A Procuradoria Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso. Ao proferir o voto na sessão do dia 25 último, o ministro Arnaldo Verciani, relator, negou o provimento do recurso e assinalou, primeiro, que a causa de inelegibilidade da linha J incide a partir da eleição da qual resultou a respectiva condenação até o final dos 8 anos seguintes, independentemente da data em que se realizar a eleição. Segundo, que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não constituindo alteração fática ou jurídica superveniente o eventual transcurso do prazo de inelegibilidade antes da data da realização das eleições. Pedi vista esse sucinto relatório, senhora presidente, e eu penso que não preciso ler toda a extensão do voto, porque os colegas já captaram que se trata daquela mesma questão que nós julgamos ontem e que o tribunal tem posições diferenciadas, sua excelência o ministro Marco Aurélio e sua excelência o ministro Toffoli, e que a ministra Luciana Lócio, ressalvado o seu ponto de vista, teria votado em concordância com a nossa posição de contar o ano cheio e não o ano a partir da data da eleição. Então, senhora presidente, eu peço licença para não ler o voto, é longo, e negar seguimento aos recursos especiais eleitorais, apenas reafirmando aos colegas que se trata exatamente da mesma questão que nós julgamos.
Então, está acompanhando o ministro relator.
Estou acompanhando o relator, presidente.
Presidente,
pois não, ministro.
O caso, a meu ver, apresenta peculiaridades. Em primeiro lugar, o pano de fundo não é daqueles mais condenáveis presente o processo eleitoral. O candidato, em 2004, juntamente com um opositor, aqueceu a um convite do governador para comparecer a uma certa solenidade. Certo ou errado, ele teve, como também o opositor, o registro cassado. Mas há aspectos que precisam ser considerados. Em 2006, depois da cassação desse registro, ele foi eleito deputado federal. Em 2008, sem cumprir todo o mandato, se candidatou a prefeito. Mais uma vez foi eleito. E buscou, em 2012, a reeleição. Indaga-se, é possível empolgar a lei nova para assentar, no caso concreto, uma inelegibilidade e fulminar o registro visando a reeleição para o cargo? A resposta, por todos os títulos, para mim, é desenganadamente negativa. Além daquele aspecto ligado ao termo inicial, dando de barato, portanto, a inelegibilidade por 8 anos a partir de 2004, o termo inicial dos 8 anos, contados pela cláusula final da linha J do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, da eleição pretérita. E todos nós sabemos que não houve coincidência quanto ao dia de outubro, considerada a eleição de 2004 e a eleição de 2012. Mas, de qualquer forma, há essas premissas que enumerei. Foi candidato em 2006 ao cargo de deputado federal com endosso da Justiça Eleitoral, porque ele buscou o registro e obteve. Foi candidato também com endosso e se elegeu em 2008, mas agora aplicando-se, aí se vê a erronia da aplicação retroativa da lei, aplicando-se retroativamente a lei, numa verdadeira incongruência no que a Justiça Eleitoral endossou 2 candidaturas, se diz que ele está inelegível quanto à busca de um segundo mandato. Presentes essas peculiaridades e o caso, a meu ver, emblemático, eu peço vênia, relator e também a ministra Nancy Andrighi, e ambos estamos coerentes com os pontos de vista que estamos sustentando e ressaltando mais uma vez as peculiaridades alusivas aos mandatos, provejo o recurso interposto.
Senhora Presidente.
Pois não.
Acabamos de julgar um caso da relatoria da ministra Luciana Lócio, que tratava da linha D. A linha D diz: os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico. Esse caso aqui não é abuso, ele foi numa inauguração. Ou político, para eleição também não há abuso do poder político. Aquela vedação não é específica para agente público, é para qualquer cidadão. Para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. E por que o fizemos? Porque a jurisprudência que se estabeleceu em 2010 foi no sentido de que não se aplicava às condenações em ação de investigação judicial eleitoral, que só se aplicaria nos casos de ação de investigação judicial eleitoral e não no caso de AIME ou recurso contra expedição de diploma. Casos muito mais gravíssimos que esse agora. O que diz a linha J? E aqui, como os colegas podem ver, eu não estou nem naquela questão preliminar, digamos, em que só por ela eu já acompanharia a divergência. Mas, para entrar na questão de fundo mesmo, como também o fez o ministro Marco Aurélio. O que diz a linha J, que é o caso que foi aplicado ao agravante? Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, não é o caso. Por captação ilícita de sufrágio, não é o caso. Por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, não é o caso. Onde incluíram o agravante? Ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanha. O artigo 77 não é específico de conduta vedada a agente público. É o 73, data vênia. Vejam, as senhoras e os senhores, vossas excelências, vejam o que fizemos na distinção da linha D agora há pouco. O veículo processual, não tendo sido uma representação, tendo sido uma ação ou tendo sido um recurso, não se aplica à linha D. Porque a linha D só se aplica quando for representação. Tendo questões de fundo muito mais graves que essa. E aqui o que diz a linha J? Conduta vedada a agente público. Artigo 77 não é conduta vedada a agente público. Não há como incidir aquele que fora condenado no passado pelo artigo 77 na glosa da linha J. Por mais esses fundamentos, além daqueles que repiso, fazendo referência ao voto proferido naquele caso de Fênix do Paraná, eu peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.
Relator é o ministro Arnaldo Bessa.
Ao relator e à ministra Nancy Adrig para acompanhar a divergência estabelecida pelo ministro Marco Aurélio, também por essa questão de fundo que Sua Excelência trouxe e com a qual eu concordo.
Senhora Presidente, eu pediria autorização a Vossa Excelência para os demais ministros, porque eu faço essa análise no voto da questão do artigo 77. É só um pedacinho, só para...
Antes de tomar, então, eu vou tomar o voto das ministras ainda, mas concedo a palavra à Vossa Excelência.
Perfeito. Inicialmente, tem-se que a suposta controvérsia quanto à caracterização da conduta prevista no 77 como conduta vedada a agente público, não tem qualquer procedência. De fato, quis o legislador ordinário, por meio desse comando normativo, proibir a presença de candidatos nas inaugurações de obras públicas, pois o contrário ensejaria um evidente desequilíbrio e uma assimetria nas campanhas eleitorais. Quis também incluir esta limitação no capítulo que cuida aspas, das condutas vedadas a agentes públicos em campanhas eleitorais. Então, do artigo 73 até o 78 da Lei 9504. É de notório conhecimento, com a devida vênia, que as inaugurações são eventos de alcance local, regional, que envolvem clamor público, contando com a presença de políticos da mesma orientação ideológica e partidária, podendo, assim, comprometer a lisura das eleições e a liberdade do voto. Esse é o contexto de todas as condutas previstas neste capítulo. É dizer, evitar que agentes públicos se utilizem da máquina pública para, durante a campanha eleitoral, criarem vantagens e visibilidade desproporcional ao seu valor ou em proveito de terceiros. Na espécie, presidente, o acórdão recorrido consignou que o ora recorrente era um agente público no momento em que praticou a conduta vedada, pois detinha o mandato de deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul e era candidato ao cargo de prefeito. Por ser elucidativo, eu vou citar, ler apenas o excerto constante no acordo, que é de extrema importância, aspas, incontroverso e admitido pelo próprio que o candidato Tarcísio Zimmermann teve seu registro cassado em decorrência da prática de conduta vedada nas eleições de 2004, em decisão proferida pelo TSE, no recurso especial 2486-1, interposto nos autos da representação número tal desse TRE, decisão transitada em julgado no dia 23/2/2005. A aludida condenação teve como mote a participação de Tarcísio Zimmermann em inauguração de obra pública no ano de 2004, enquanto candidato à prefeitura do município de Novo Hamburgo e ocupante do cargo de deputado federal. Assim agindo, entendeu o TSE, por incurso na conduta vedada do artigo 77, com a seguinte redação, à época anterior à Lei 12.034. A toda evidência, presidente, o artigo 77 cuida de conduta vedada a agente público e, conforme registrou o eminente relator, é inviável, em sede de registro de candidatura, uma nova adequação de condutas sancionadas em representação já transitada e julgado. Essa parte que me parece importante, presidente, eu agradeço a Vossa Excelência.
Eu que agradeço, tomo o voto da ministra Luciana Lócio.
Senhora presidente, eu estou...
Então, o ministro Henrique Neves substitui o ministro Arnaldo Verciani.
Não, na realidade, ela é a ministra Luciana que é substituta do ministro Verciani hoje.
É verdade, então, neste caso,
ele estava sentado
e eu olhei para a cadeira continua... Eu peço desculpas à ministra Luciana, mas passo a palavra ao ministro Henrique Neves.
Senhora presidente, eu vou pedir vênia à cadeira e à eminente ministra Nancy para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Dias Toffoli, não em relação à questão que foi decidida ontem, a questão dos 8 anos. Eu considero que a eleição de 2004, eu conto 8 anos, ela chega à eleição de 2012, por ser o primeiro domingo de outubro. Mas o grande problema que eu tenho é enquadrar na linha J essa conduta vedada prevista no artigo 77 da Lei 9.504, a qual, na época, ainda era julgada pelo rito do artigo 96, em que o prazo de defesa era de 24 ou 48 horas, não se ouvia testemunha, o processo era célere, e não digo que cheguei a comprometer...
Aliás, teve, se me permite, ministro Henrique, o famoso caso de Cerquilho, em que TRE de São Paulo caçou os 3 candidatos, ministro Marco Aurélio, porque os 3 candidatos foram convidados pelo governador de estado à inauguração de uma via, obra, de uma obra de estrada, e os três foram cassados e a cidade ficou sem candidato. Data vênia, esta questão de comparecer à inauguração, ela tem a sua repercussão para a eleição específica, mas trazer uma inelegibilidade de 8 anos, e ainda dentro das especificidades que o ministro Marco Aurélio, na linha do pensamento de sua excelência, de ser contrário à retroação da lei, destaca, realmente é chegar quase com a devida vênia, é um absurdo.
Bom, então, justamente nessa linha, continuando, eu entendo que, por essas características, o artigo 77, apesar de incluído dentro do tópico, do capítulo chamado das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, eu verifico a própria diferença que se faz. O artigo 73 diz: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, e segue. Então, o fato dele ser servidor não é relevante para mim. O artigo 77 é uma proibição que se faz a qualquer candidato hoje em dia. Na época, se fazia aos candidatos ao cargo do Poder Executivo participar nos 3 anos. Quer dizer, há uma diferença. Os 73 e 74 fazem referências ao agente público, às condutas que o agente público, que não participa diretamente da eleição, mas pode, por ser detentor do poder de autoridade e do poder político, alterar a vontade popular através da prática de alguma dessas condutas que a lei considera como indevidas. O artigo 77 não, é uma conduta pessoal do candidato, ele é proibido de comparecer a um local. Eu não considero, para efeito de aplicação da linha J, que o artigo 77 esteja incluído. Por essas razões, pedindo vênia ao ministro Arnaldo Verciani e ministro Nancy Andrighi, acompanho o ministro Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio.
Ministra Laurita Vaz.
Eu acompanho a eminente relatora.
Também eu acompanho o ministro relator e o voto agora à vista da ministra, exatamente na linha do que temos votado, especialmente na interpretação da linha J.
Apenas para ressaltar, o cidadão não esteve inelegível em 2006, não esteve inelegível em 2008, considerado um desvio de conduta, que não sei se mereceria ou não a glosa, né, de 2004, e se tornou inelegível.
Isso acontece em alguns pontos na aplicação desta lei.
Vejam a que leva a retroação da lei.
Aí Vossa Excelência colocou bem, a retroação da lei. Que é o entendimento da Suprema Corte.
O Supremo também erra. O Supremo não tem semideuses.
Proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento, nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Henrique Neves. Redatora para o acórdão fica então a ministra Nancy Andrighi, primeira a votar nesta sequência. Ministra Nancy Andrighi.